no nosso foco conversa que interessa hoje, estamos com a doutora Elizabeth, formada em psicologia, faz um trabalho na Sociedade de Assistência ao Cego, no setor de atendimento psicológico. Tudo bem, doutora Beth?
Tudo bem, professor.
Como estamos iniciando mais uma era, já que recentemente viramos mais uma página no calendário, 2003 para 2004, e o que a gente acompanha nos réveillons são as pessoas potencializadas de esperança, de desejo de transformações. O tempo flui e ao final deste ano, novamente, revivemos esse réveillon e observamos que as coisas não mudaram. O cenário é de mesmice, não aconteceram as transformações tão desejadas. Na opinião da senhora, o que é que está faltando, o que é que está impedindo essas transformações, essas mudanças?
Bem, talvez seja porque nesse sonho de mudança, nessa esperança, nesses finais de ano, as pessoas também esperem que as coisas mudem, né? O mundo mude, a cidade mude, o governo mude, o prefeito muda. E, no entanto, as coisas de um modo geral, o mundo, as cidades e as pessoas que assumem cargos, mudam de acordo com a rotina do país, do estado ou de uma cidade. E as pessoas esperam que as mudanças externas é que modifiquem. No entanto, tudo continua como antes, tudo continua igual. As mudanças não são exteriores. Então, às vezes, o mesmo problema, a pessoa muda e ela encara de maneira diferente. Então, nesse momento, houve a mudança. Então, as coisas continuam como são. O sol amanhece todo dia, a lua está toda noite. Mas as pessoas é que encontram maneiras diferentes para entender e assumirem suas responsabilidades e entenderem seus problemas e suas felicidades também. Então a mudança é muito mais interior do que exterior.
Então seria o caso de a gente desejar um feliz ser novo ao invés de um feliz ano novo. Não é isso mesmo? Estou certo?
É verdade, isso aí realmente foi um insight seu. É muito bom desejar o feliz ser novo, porque a gente tem que se renovar a cada ano para acompanhar mudanças que não dependem da gente. É ótimo isso.
Então, quando a gente entender essa necessidade de nós sermos seres novos, mudando esse nosso pensamento com relação às mudanças exteriores e nos concentrando nas mudanças interiores, aí talvez nos reveiam os próximos futuros, a gente começa a perceber essas potencialidades se concretizando. Mas, doutora Beth, já que estamos falando sobre esse momento de renovação, de mudança, provavelmente algum dos nossos ouvintes estejam querendo que eu faça essa pergunta. É aquela pessoa que está com pouco tempo, que perdeu a visão, que conselho a senhora daria para esta pessoa nesse processo inicial de reabilitação?
Como a palavra mesmo de reabilitação significa que é habilitar-se novamente, é no sentido de que a gente pode até visualizar um trem e esse trem de repente cai do trilho. Ele necessita de um tempo para ser consertado e depois voltar ao trilho. Então, neste momento que a pessoa perde a visão, ela precisa de um tempo. Esse tempo pode ser interpretado de várias maneiras. Pode ser um luto pela visão que ela perdeu, pode ser uma parada para curtir uma depressão, porque não, a pessoa às vezes entra em depressão e se revolta porque está depressiva, ela entra num quadro pior. Então, se naquele momento ela foi abatida por uma depressão, não que ela deva alimentar a depressão, mas ela tem direito a ficar no estado depressivo o tempo que for necessário para ela realizar aquela mudança que aconteceu na vida dela. Mas, com tudo isso, ela deve sempre procurar uma assistência, seja de que maneira for, ou numa escola, ou numa instituição, ou com profissionais. Ela pode até passar pelo processo de acordo com o temperamento e o ritmo dela, mas sem nunca estar sozinha. Quer dizer, primeiro, ela sempre recorrer a alguém, porque esse alguém sempre vai estar balizando o caminho dela para quando chegar o momento ela se reabilitar. E a consciência sempre, embora até ela pode nem querer se reabilitar, pode negar de início, mas ela sabendo que é capaz de fazer quase tudo que ela realizava enxergando, ela pode realizar sem enxergar. Então, isso é que eu acho mais importante, ela procurar sempre um grupo de apoio, seja como for, para depois ela organizar a vida dela de acordo com o que ela vai precisar fazer.
A grande porta de acesso aqui para a Sociedade de Assistência aos Cegos é o setor do serviço social. Outra grande porta também é o departamento onde a senhora trabalha, né? Então, nós gostaríamos que a senhora informasse aos nossos ouvintes como é que funciona o seu trabalho lá no setor de psicologia aqui da SAC.
O setor de psicologia, além dos atendimentos de rotina, atendimento de grupo, de sala de aula, atendimentos individuais, no sentido de uma ludoterapia, de um trabalho individualizado, terapêutico, e também no sentido de trabalhar os grupos de adulto. Mas também tem uma parte que é de receber quem está chegando. Então, passa pelo serviço social e vai até o setor de psicologia, porque é sempre uma complementação. Além do encaminhamento que é feito ou para a escola ou para outras atividades que, no momento, poderiam adequar a necessidade do assistido, ainda tem um complemento do atendimento no serviço social quanto ao problema que ele traz. Então, o serviço social sempre já dá um bom atendimento no sentido de que fica sabendo a causa que trouxe o assistido para cá. Então, ali ele já recebe um apoio, ele já recebe orientações, ele já sabe o que, que a casa oferece para ele, o que ele é capaz de fazer. E no setor de psicologia, esse atendimento, ele é consumado. Então, no momento que ele passou, foi encaminhado para a escola, ou para o DOSVOX, ou para a reabilitação, atendimento de locomoção, mesmo que seja só a locomoção, então ali ficou definido o que ele vai fazer. Porque esses detalhes, no serviço social, não há tempo. Então, exatamente, num outro tipo de conversa, num outro tipo de encaminhamento, no setor de psicologia, é quando a gente define como vai ficar a situação dele dentro da sociedade.
Doutora Beth, é comum a gente encontrar jovens com deficiências visuais, com sonhos, com desejos, com esperança, enfim. Tudo que é comum a uma pessoa nesta idade. Às vezes, o próprio jovem não tem ainda a consciência da sua dificuldade visual, dos prognósticos dessa deficiência. Então, nesse momento, qual seria a importância de um teste vocacional, de uma orientação vocacional para aquele jovem? Aquele jovem que deseja ser, por exemplo, um motorista de um transporte coletivo, a gente sabe que, provavelmente, a função da sua deficiência visual, ele não poderá realizar. Então, qual o pensamento da senhora neste aspecto?
O jovem, quando perde a visão, ele tem momentos diversos de comportamento. Ele tem momentos em que o comportamento dele é de revolta, outros momentos é de solidão, ele prefere ficar só, ele acha que ninguém vai ligar para ele, que ele não tem importância, o fato de ser cego, ele vai se isolar de todo mundo. Esses momentos devem ser respeitados até um certo limite, que a gente tem que ficar observando, tem que acompanhar. Mas quanto a sonho que o jovem quer realizar, muitas vezes ele tem que abdicar de um sonho de infância, de um sonho até mesmo iniciado por conta do problema visual. E dependendo da idade, mesmo sendo um adolescente acima de 12 anos, já é necessário que a gente coloque a dificuldade como ela é e passe para ele uma realidade que ele está vivendo e que ele vai viver daqui para frente. Então, alguns sonhos não terão que ser abandonados e sim substituídos, mas dentro de um clima que, se houver possibilidade dele realizar determinado sonho, a gente alimenta, apoia, orienta. E uns que são totalmente fora de realidade, como um motorista de transporte coletivo, a gente tem que ser realista com ele, embora não com tanta frieza, a gente tem que passar uma realidade como ela é, respeitando o sentimento e a sensibilidade. Mas ele tem que tomar consciência das limitações que aconteceram na vida dele.
Então, os educadores que trabalham com educação especial na base, ele não deve, aquela criança de tenra idade, ele não deve ser tolhido de forma abrupta, aquele, esse sonho, esse anseio, esse desejo de se tornar um profissional nessa área, que a sua capacidade intelectual permitiria, mas a sua condição orgânica, infelizmente, não dará essa condição. Estou certo?
Com certeza, você está certíssimo. Apenas o jovem tendo um sonho fora de realidade, a gente tem que ir devagar. Mas uma criança, a radicalidade na educação, eu nunca fui a favor. Muitas vezes até tem educadores que são radicais diante de situações assim, mas eu acho que tudo tem seu tempo. Então, quando a criança chupa bico, por exemplo, a mãe quer que a criança deixe com a maior pressa porque alguém recomendou que não convém, etc, etc, e a criança já tem o hábito, aquilo ali não deve ser radical para tornar-se um sofrimento, uma marca, né? Para que a criança não se traumatize. Ao mesmo tempo, ela deve sim ter frustrações, mas não traumas. Então a gente tem que ter a diferença, se aquilo ali vai traumatizar ou simplesmente a criança vai ter uma frustração. E muitas vezes ela tem a dificuldade visual, mas ela não alcança ainda que ela tem dificuldade visual. Porque se ela tem um resíduo, ela acha, na realidade dela, que todo mundo enxerga como ela. Então ela ainda não entendeu que ela enxerga de maneira diferente de um vidente. Então, enquanto ela não tiver essa compreensão, eu acredito que nós não temos o direito de cortar, de limitar, de acabar com o sonho de uma criança. E sim, devagarinho, ela entendendo o que é que ela pode fazer com a visão que ela tem. É no sentido de não traumatizar.
Então, prestem atenção na diferença entre trauma e frustração, hein, galera? Probete, e aquele aluno, aquele assistido, que perdeu a visão já na terceira idade, como é o comportamento desse amigo nosso que na terceira idade está participando agora da comunidade de deficientes visuais?
Nós aqui na SAC, hoje em dia, temos muitos deficientes visuais de terceira idade. E o interessante é que, ao mesmo tempo que a gente acredita e quando vê logo, vem um chegando, mais de 60 anos, que tristeza, além da idade, cegou e tal, mas nem todos eles chegam com essa perspectiva de que tudo acabou. Muitos têm vontade de aprender o braille, de se locomover, se tornar independente. Os filhos acharam que eles ficaram totalmente incapazes. A queixa maior é em relação à família. Mas eles, até muitas vezes, é uma surpresa quando a gente se depara com alguns pensando que a cegueira veio depois que ele realizou tudo o que quis. Então é como se Deus tivesse sido benevolente com ele até ali, né? E a falta de visão na velhice é mais fácil de conviver do que na adolescência. A adolescência é que é cruel. Mas na velhice a gente encontra várias maneiras deles entenderem. E muito pouca revolta. Felizmente, muito pouca revolta. Eles topam muito, eles adoram brincadeiras, eles adoram a reabilitação. Nem sempre todos se interessam pelo braille, ou pela leitura, ou porque querem continuar estudando. A pessoa na terceira idade, ela, pela própria vivência e experiência de vida, ela adquire sabedoria. Mesmo que seja uma pessoa sem cultura, mesmo que seja ignorante no sentido literal de que ela é rude, ela é do campo, ela não teve uma experiência de cidade, mesmo assim, é mais fácil para ela introjetar valores novos e se sentir capaz de continuar. Normalmente, quando eles chegam aqui, que começa a reabilitação, eles se animam muito a fazer outras atividades e a tranquilidade de que aquela busca, aquela sofreguidão de vida, já se acalmou. Isso ajuda muito.
Por todo o tempo que a senhora trabalha nessa área, já encontramos alguns paradigmas com relação à família. Então, nós encontramos aquela família super protetora, encontramos aquela família que está negligenciando, Então, para esses novos tempos, essas novas eras que estamos começando, como seria essa família hoje, tecnicamente perfeita, digamos assim, no atendimento de uma pessoa com necessidade especial dentro do lar?
Bem, quanto à família, governos de um modo geral, a grupos de comunidade, bairro, a igreja, sempre procura alimentar, sempre procura incentivar a permanência da família, enquanto laço, enquanto vínculo, enquanto respeito, enquanto apoio. Não é proteção. A proteção, ela tem limite, né? Não vai ser protegido para o resto da vida. Mas o que a gente nota é que a tendência é muito radical. Ou a família apoia, mas protege, e essa superproteção muitas vezes limita o espaço do deficiente visual, ou então ela negligencia. Então, a gente não encontra, não é comum a gente encontrar sempre o meio termo. O ideal para todo mundo, é lógico, seria uma família funcional. O que é uma família funcional? Uma família que tem o pai, que tem a mãe, todas as suas dificuldades de luta pela sobrevivência, cada um trabalhando, mas todos tendo um laço afetivo forte, se respeitando mutuamente. Então, essa família fazendo o possível para ser uma família que funciona bem na sociedade. Mas não é o quadro que a gente encontra com frequência. Então, o que a gente pede muito às famílias, que pelo menos, no caso de criança, deixe as crianças evoluírem, deixe as crianças desenvolverem. O crescimento biológico vem independente da gente, mas o desenvolvimento não. Desenvolvimento depende da família. Então, ao mesmo tempo que a família acompanha, que peça orientação à professora da criança, que peça orientação aos profissionais da casa, que tenha contato com o serviço social. Para quê? Para que ela consiga orientar aquela criança em todas as suas dificuldades. É comum a mãe acreditar que a criança cega não tem desejos. Criança cega nunca vai querer namorar. A criança cega nunca vai querer ter sua família. E isso, quando ela começa a se deparar com esses problemas, aí é que ela vai entender tudo que a gente tentou fazer quando aquele menino era pequenininho. Então, para a família, o que seria muito bom era uma constante, um programa, uma campanha em rádio, televisão, para que essas famílias dessem todo o apoio, mas não a superproteção. Deixasse a criança desenvolver, ela compreendendo todas as etapas da vida.
Então, que tal a sugestão de um grande fórum, um grande seminário para os familiares, não para só portadores, não para os profissionais, mas direcionado só para familiares? Doutora Beth, através da internet, eu já sabendo desse nosso bate-papo de hoje, eu lancei uma pergunta numa sala de bate-papo para as pessoas que estavam no momento, da seguinte forma: se você fosse fazer uma pergunta a uma psicóloga, que pergunta você faria? E pela síntese das perguntas que as pessoas mandaram, através dessa sala de bate-papo, do Papo Vox, nós compilamos e chegamos à seguinte pergunta. As pessoas, principalmente as que estavam presentes na sala, diziam que eram pessoas carinhosas, eram pessoas que estavam sempre dizendo para as outras pessoas: olha, eu te amo, meu pai, minha mãe, eu te amo, meu namorado, minha namorada. E assim mesmo se sentia como se essas pessoas não entendessem isso. Então elas falavam tanto, sinalizavam tanto esse amor, e no fundo dos seus próprios corações achavam que aquelas pessoas não entendiam esse amor profundo que ela tinha por essas pessoas. Então a pergunta é a seguinte: como fazer para a gente poder demonstrar para as pessoas que nós a amamos, que nós a respeitamos, enfim, qual a fórmula?
Essa pergunta é difícil. Mas o importante não é como fazer. Isso aí, não existe uma receita pronta para sentimento, para manifestação. Não existe uma receita pronta. Se a pessoa quer demonstrar amor, ame, ame. A maneira dela amar, se o outro estiver receptivo, ele vai perceber a maneira dele amar. Se quer manifestar amor, se quer elogiar, elogie. Se tem vontade de abraçar, é não se reprimir diante do outro. Agora, se você nota que embora sua manifestação não chegou a sua comunicação, o colega, ou o namorado, ou a mulher, ou o marido, não conseguiram captar a sua manifestação, é uma frustração de fato, mas você cumpriu a sua parte, você fez o que tinha vontade. Então, de certa forma, você se satisfez. Mas é não ter cobrança, não esperar cobrança. Não que a gente deva dizer, eu não espero nada de ninguém. Mas é um pouco por aí. Você não pode achar que o que você deu, o outro vai lhe devolver em troca na mesma proporção. Nem sempre é assim. E muitas vezes nós nascemos carentes. Questão de temperamento, questão de gravidez, questão de dificuldades ou mesmo de funcionalidade dentro da família, na infância. E por que que existe a religião? A religião é uma palavra que significa religare, religar o homem a Deus, em busca de um elo perdido. Então a gente já nasce com uma certa carência, porque no momento do nascimento há um corte brusco. Então, no momento que houve um corte brusco do cordão umbilical, que de repente a criança num ambiente gostoso e de clima bom, e ali toda folgadinha, de repente ela, coitada, leva um tapa para poder chorar. Então, isso já é um movimento brusco, é uma recepção que o mundo dá a ela de maneira brusca. Tanto que hoje já se faz passos de várias outras modalidades. Leguaê, por exemplo, faz um passo maravilhoso sem a criança na água, sem receber nenhum gesto brusco, né? Mas exatamente porque muitas vezes essa carência permanece ao longo da nossa vida. E nós temos a tendência de manifestar nosso amor, nosso carinho, nossa afeição. Mas a gente tem a tendência, pela própria carência, de cobrar do outro. E nem sempre o outro percebe para nos dar em troca. Então, é trabalhar essa carência. Quando eu me percebo carente, o que é que eu vou fazer para superar essa minha carência e me bastar? O importante de cada ser humano é aprender a se bastar. O outro é um complemento maravilhoso, mas é a pessoa ter vida interior. Quem tem vida interior não tem solidão. Essa vida interior você encontra de várias maneiras, numa música, numa boa música, numa boa poesia, numa boa literatura. Isso aí depende de cada um. Mas o importante é a pessoa evoluir e até o dia que ela conseguir dizer, eu me basto. Não que ela não vá namorar, nem ter uma pessoa, nem ter amigos, não. Isso tudo é um complemento saudável, necessário à vida da gente. Mas não é o essencial. O essencial é a pessoa com a sua vida interior, para evitar que a gente diga, poxa vida, eu dei um abraço tão grande no fulano, no outro dia ele não falou comigo. Quer dizer, no fundo, você fez uma cobrança. E a gente não está livre de fazer, não. É natural que a gente faça. Mas é bom evitar, porque o mundo caminha para uma evolução exigindo do ser humano cada vez mais autossuficiência. Então é necessário a gente se adequar a essa realidade que a gente vai enfrentando.
Ok, nos resta agradecer em meu nome, em nome de todos os ouvintes da Rádio Dos Vox, a participação da doutora Beth. Acredito que em um primeiro capítulo, viu, doutora Beth, certamente nós teremos outras conversas em próximos capítulos com outros temas. E aproveitando a grande oportunidade que eu estou tendo no momento, já desejar antecipadamente um feliz aniversário ao professor José Antônio Borges. Será celebrado no dia 11 de janeiro, no próximo domingo. Então, todos nós que fazemos a Sociedade da Extensão aos Cegos, mandamos um grande abraço, um abraço fraterno, de energia, de força e de gratidão. Obrigado, amigos. Essa foi mais uma edição do Conversa que Interessa. Até a próxima.